autocobrança excessiva e estratégias práticas de estoicismo, regulação emocional, hábitos e resiliência para transformar sua vida profissional e pessoal. Autocobrança excessiva te trava. Neste artigo, você vai entender o que é e como ela limita sua vida. Vai encontrar passos simples para reduzir a autocobrança no dia a dia, estratégias de estoicismo para focar no que depende de você, práticas rápidas de regulação emocional em cerca de 5 minutos, hábitos que constroem resiliência e uma rotina funcional. Também verá como gerir suas emoções no trabalho com limites, prioridades e recuperação, e como cultivar autocompaixão para equilibrar vida profissional e pessoal. Principais aprendizados 1. Reconheça quando você está se cobrando demais. 2. Foque no que você pode controlar, como os estoicos recomendam. 3. Faça pausas e nomeie suas emoções para se acalmar. 4. Comece hábitos pequenos e consistentes para mudar sua rotina. 5. Veja erros como aprendizado e siga em frente com resiliência, entendendo a autocobrança excessiva, o que é e como ela te limita o quê. A autocobrança excessiva é aquela voz interna que exige desempenho perfeito, corrige cada deslize e transforma metas em julgamentos sobre seu valor. Não é apenas querer melhorar, é transformar expectativas em punição contínua. Como se manifesta no dia a dia? 1. Você revisa e nunca publica. 2. Assume mais do que dá conta por medo de decepcionar. 3. Sente ansiedade ou culpa quando pausa ou descansa. 4. Minimiza conquistas, focando sempre no próximo erro. Por que isso importa? 1. Consome energia mental e emocional que poderia ser aplicada em ação consistente. 2. Prejudica decisões, evita riscos produtivos por medo de errar. 3. Alimenta ciclos de procrastinação e sobrecarga. Quanto mais você tenta controlar tudo, menos movimento efetivo gera. Como ela te limita no trabalho e na vida pessoal? 1. Reduz produtividade real, tarefas se estendem por busca de perfeição desnecessária. 2. Compromete relações, dificuldade em delegar, pedir ajuda ou aceitar feedback sem se sentir atacado. 3. Afeta bem-estar, sono, concentração e humor ficam mais frágeis. Reconhecimento prático. Observe padrões nas últimas 2 semanas. Quantas horas gastou revendo algo por medo de errar? Quantas vezes evitou conversar com alguém por receio de parecer incompetente? Reconhecer esses sinais é o primeiro passo. Como reduzir a autocobrança no dia a dia? Passos simples que você pode aplicar agora. Princípio central. Intenção. Ação pequena. Constância. Não busque solução rápida. Busque mudança de hábito. Método prático em 3 passos aplicável agora. 1. Nomeie a exigência. Ao sentir pressão, diga em voz baixa, estou me cobrando por X. Dar nome reduz o automatismo. 2. Questione a necessidade. Pergunte, isso precisa ser perfeito hoje? Para quem? Qual o pior que pode acontecer? Responda rápido. 3. Aplique uma medida mínima. Escolha uma ação de 5 a 15 minutos que avance algo, enviar um rascunho, pedir opinião, terminar uma parte. Execute e marque como feito. Aplicações diárias. 1. Na manhã, defina uma tarefa com critério bom o suficiente, 80% de qualidade para avançar. 2. Em reuniões, pratique compartilhar progresso parcial, não um produto final. 3. Ao delegar, entregue o resultado esperado, não um processo perfeito. Ferramentas práticas. 1. Temporizador Pomodoro para limitar revisão. 2. Lista de bom o suficiente com critérios claros para tarefas recorrentes. 3. Registro simples, ao final do dia, anote 3 coisas que avançaram, mesmo que incompletas. Efeito acumulado, pequenas ações que interrompem a perfeição geram confiança, o mundo raramente desaba por trabalhos não ideais, constância gera mais resultados que correções infinitas. Pequenos avanços consistentes vencem pequenas perfeições constantes. Estratégias de estoicismo para estresse. Foque no que depende de você, princípio estoico aplicado. Separar o que depende de você, ações, escolhas, esforço do que não depende, opiniões alheias, resultados finais, imprevistos. Essa distinção reduz gasto emocional com o incontrolável. Como praticar em situações reais? 1. Antes de uma tarefa estressante, liste 2 fatores sob seu controle e 2 fora do seu controle. Concentre energia nos primeiros. 2. Ao receber feedback, filtre o que está no seu alcance e ajustar. O que é a opinião que você decide aceitar ou não? 3. Em prazos apertados, identifique o menor resultado útil mínimo viável que entrega valor e priorize. Técnicas estoicas práticas. 1. Previsão racional. Imagine o pior plausível, não fantasias catastróficas. Planeje respostas simples. 2. Pré-compromisso. Defina limites de tempo ou recursos antes de iniciar um projeto para evitar overwork. 3. Reatribuição de valor. Trate erros como dados, não como sentença sobre você. Exemplo cotidiano, você tem uma apresentação. Em vez de se punir por sentir medo, concentre-se no que pode controlar. preparar conteúdo, praticar 10 minutos em voz alta e cuidar da logística. A reação da plateia não está nas suas mãos. Benefício imediato, menos energia gasta tentando controlar o incontrolável, mais clareza para agir onde faz diferença. Você controla a ação, não controla julgamento alheio. Foque onde a ação gera resultados. Práticas de regulação emocional em 5 minutos. Exercícios rápidos para quando a pressão subir porque 5 minutos funciona. Intervenções curtas interrompem respostas automáticas, paralisação, fuga, explosão e permitem decidir de forma deliberada. Exercício simples até 5 minutos. Respirar 4-4-8-1. Sente-se ou encoste-se. 2. Inspire contando até 4. 3. Segure contando até 4. 4. Retire contando até 8. 5. Repita 5 ciclos 2 minutos. Use antes de responder e-mails carregados, iniciar conversa difícil ou revisar um trabalho importante. Outro exercício, ancoragem de realidade 3 coisas 1. Liste mentalmente 3 coisas que você vê, 3 que sente no corpo e 3 que estão ao seu alcance agora. 2. Traz foco ao presente e reduz ruminação. Micro-rotina de 5 minutos para pressão no trabalho. 1. Pausa. Feche os olhos 10 segundos. 2. Respiração 4-4-8 2 minutos. 3. Ancoragem de realidade 1 minuto. 4. Ação mínima. Escreva uma linha que avance a tarefa 1 a 2 minutos. Quando usar? 1. Antes de reuniões tensas. 2. Ao perceber autocobrança intensa antes de enviar algo. 3. Em passes criativos. Resultado esperado. Redução rápida de ativação emocional. Maior clareza e melhor capacidade de escolher uma ação concreta. Hábitos para resiliência e rotina funcional. Pequenas mudanças com constância fundamento. Resiliência não é resistência inata, é capacidade de recuperar-se e adaptar-se. Construir resiliência é cultivar hábitos diários que preservam energia e ampliam recuperação. Hábitos práticos sustentáveis. 1. Rotina de sono, horário regular de deitar e acordar, consistência vence perfeição. 2. Micropauses a cada 60 a 90 minutos, 5 minutos de pausa real, levantar, olhar pela janela. 3. Prioridade diária, 1 a 3 tarefas essenciais com critério de bom o suficiente. 4. Movimento breve, 10 a 20 minutos de atividade leve, caminhada, alongamento. 5. Revisão semanal, 15 a 20 minutos para ajustar prioridades, não para planejar até o detalhe. Como implantar sem se sobrecarregar? 1. Comece com um hábito por vez por 2 semanas. 2. Use gatilhos existentes após escovar os dentes, após o almoço para ancorar novos hábitos. 3. Registre só o progresso, 1 linha de diário ou um check na agenda. Checklist para rotina funcional 7 itens. 1. Definição de 1 a 3 tarefas essenciais para o dia. 2. Pausas de 5 minutos a cada 60 a 90 minutos. 3. Janela de foco ininterrupto de 60 minutos para tarefa difícil. 4. 10 a 20 minutos de movimento diário. 5. Limite de tempo para revisão de trabalho ex. 30 minutos. 6. Desconexão parcial ao final do expediente 30 minutos sem telas. 7. Revisão semanal de prioridades 15 a 20 minutos. Pequenos hábitos bem sustentados reduzem a necessidade de disciplina extrema, tornam a autodisciplina mais automática. Gestão emocional no trabalho e resiliência profissional, limites, prioridades e recuperação contexto. No ambiente profissional, a autocobrança excessiva frequentemente se traduz em assumir tudo, dificuldade em dizer não e workaholismo camuflado de comprometimento. Definir limites claros. 1. Limite de disponibilidade. Escolha janelas de trabalho ininterrupto e comunique. 2. Limite de revisão. Defina quantas rodadas de revisão são razoáveis para tipos de entregas. 3. Limite de responsabilidade. Aprenda a distinguir o que é sua responsabilidade integral, parcial ou não sua. Prioridades com critérios. 1. Trabalho com impacto direto nos objetivos, alta prioridade. 2. Tarefas que servem a outras pessoas sem retorno claro, questionar e delegar. 3. Itens que mantêm você ocupado, mas não avançam objetivos, reduzir. Recuperação e reconstrução de energia. 1. Micro-recuperações, café sem tela, alongamento, conversa breve sem trabalho. 2. Recuperação deliberada, dia sem reuniões mensais para trabalho profundo. 3. Proteção de fim de dia, rituais de encerramento lista do próximo dia, desligar notificações. Prática para delegar sem culpa. 1. Identifique tarefa que não exige sua expertise exclusiva. 2. Liste resultado esperado e prazo mínimo. 3. Transfira com instruções claras e espaço para autonomia. Gestão de feedback e críticas. 1. Escute para coletar informação, não como sentença. 2. Aplique a regra 50-50. Se a sugestão tiver utilidade imediata, ajuste. Se for preferência, avalie contexto antes de agir. Exercício rápido no trabalho. Antes de concordar com uma nova responsabilidade, faça a pergunta interna. Se eu assumir isso, qual tarefa atual ficará comprometida? Essa pergunta ajuda a manter limites e priorizar. Benefício profissional. Ao reduzir a autocobrança excessiva, você ganha clareza sobre onde seu esforço gera mais retorno e melhora sua capacidade de recuperação, essencial para a carreira sustentável. Autocompaixão e autocobrança equilibradas para transformar vida profissional e pessoal. Equilíbrio necessário. Autocompaixão não é desculpa para acomodação, é reconhecer limites, aprender com erros e continuar. Autocobrança útil existe, é aquela que te orienta, não te paralisa. Sinais de equilíbrio. 1. Você corrige rumo sem se reduzir. 2. Assume responsabilidade sem internalizar fracassos como identidade. 3. Pausa para recuperar energia sem sentir que desiste. Como cultivar autocompaixão prática? 1. Trate-se como trataria um colega competente, crítico, porém construtivo. 2. Use linguagem interna neutra. Em vez de eu sou incompetente, diga essa tentativa não funcionou, o que aprendi? 3. Permita a fricção emocional. Sentir-se mal ou não é sinal de fracasso, é dado para ajustar. Exercício de integração. Ao final do dia, escreva em duas colunas o que avancei e o que aprendi dos erros. Meta. 2 itens em cada coluna. Checklist para balancear autocobrança e autocompaixão. 1. Reconhecer um progresso diário, mesmo pequeno. 2. Substituir rotulações de caráter por descrições de comportamento. 3. Estabelecer tempo limite para revisão antes de enviar e entregar. 4. Praticar um exercício de regulação emocional por dia. 5. Delegar ao menos uma tarefa semanal. 6. Registrar um aprendizado de erro semanalmente. 7. Reservar uma atividade restauradora regular 30-60 minutos semanal. Exemplos aplicáveis. 1. Se uma apresentação não foi bem, registre 2 pontos que deram certo e um ajuste para a próxima vez, transforma a autocobrança em melhoria prática. 2. Se você procrastina por medo de errar, reduza o escopo, entregue um rascunho e peça feedback. A reação real geralmente é menos punitiva que a imaginação. Limite do processo não é sobre eliminar a autocobrança, mas redirecioná-la da culpa para a ação. A autocobrança excessiva pode ser uma bússola quando usada como informação, não como acusação. Perguntas frequentes se afeta que uma autocobrança excessiva é sinal de falta de ambição? Não necessariamente. Muitas pessoas ambiciosas se cobram demais. A diferença está em quando essa cobrança paralisa ou corrói seu bem-estar. 2. Como saber se devo reduzir minhas exigências ou manter o padrão? Pergunte, essa exigência acelera resultados ou só me faz revisar sem fim? Se for o segundo caso, reduza. Use critérios práticos impacto, urgência, custo-benefício. 3. Esses exercícios são suficientes para crises mais graves de ansiedade? São ferramentas úteis para o cotidiano. Se a intensidade impede funcionamento básico, procure avaliação profissional. Este conteúdo não substitui atendimento clínico. 4. Quanto tempo leva para ver mudança real? Mudanças pequenas podem aparecer em semanas. Consolidação de hábitos costuma levar meses. A chave, intenção, ação pequena, constância. 5. Devo contar aos outros que estou trabalhando nisso? Compartilhar com pessoas de confiança ajuda, traz responsabilidade e suporte. Mas escolha com quem e como compartilhar para não transferir sua autocobrança para expectativas alheias. Dicas rápidas. Autocobrança excessiva. O que fazer agora? 1. Nomeie a cobrança. Diga estou me cobrando por X. 2. Faça uma ação de 5 a 15 minutos e marque como feita. 3. Use um temporizador para limitar revisões. 4. Antes de aceitar mais trabalho, pergunte qual tarefa atual ficará comprometida. 5. Pratique um exercício de respiração 4-4-8 antes de responder e-mails carregados. Conclusão: você não precisa arrancar a autocobrança excessiva pela raiz para viver melhor. Ela te trava, mas pode ser redirecionada. Comece com ações pequenas. Pratique constância e use ferramentas simples. O estoicismo para focar no que depende de você, exercícios de regulação emocional de 5 minutos para interromper a pressão e hábitos diários que constroem resiliência. Pense nisso como afinar um motor em vez de desmontá-lo. Ajustes pequenos e regulares geram mais potência do que correções dramáticas. Nomeie a exigência, questione a necessidade e execute uma medida mínima. Repita. Isso já muda o cenário. Seja gentil consigo mesmo. A autocompaixão não é acomodação, é combustível para aprendizado. Você não precisa de perfeição, precisa de direção clara, limites firmes e prática consistente. Quer continuar explorando? Leia mais artigos e ferramentas em https://arcamental.builderalpro.com.